Tomou posse na quinta-feira a nova direção da Cáritas Diocesana dos Açores. Anabela Borba foi reconduzida na presidência e é convidada desta semana da Renascença e da Agência Ecclesia. Muito bom dia e muito obrigado.
Olá, bom dia. Muito obrigada a nós.
Comigo, Henrique Cunha, está o Otávio Carmo da Eclésia. Otávio, bom dia.
Bom dia.
De acordo com o INE, em 2019, a região dos Açores era, no contexto nacional, a que apresentava o maior risco de pobreza e exclusão social. E em 2018, por exemplo, o risco de pobreza a nível nacional estava nos 17,2%, nos Açores era de 31,8%. Anabela, a pandemia fez disparar estes indicadores?
Nós não sentimos isso até ao momento. Estes indicadores têm-se mantido relativamente estáveis, pese embora todos os esforços que se têm feito na tentativa de combater a pobreza e a exclusão social. Têm sido vários os apoios que o Governo tem dado no âmbito da pandemia e, de facto, aqui a situação social não é tão grave, a nosso ver, como aquela que se tem vivido no continente. O desemprego ainda não aumentou de uma forma drástica aqui nos Açores, mas sabemos que este vai ser o ano de todas as dificuldades.
Nós, quando falamos dos Açores, falamos de muitas realidades. É
É
algo que
verdade, é
quem
verdade.
vive na região autónoma sabe muito bem. Eu, como madeirense, tenho uma realidade um pouco diferente. Mas, neste contexto específico, quais são as ilhas que estão a levantar mais problemas face aos problemas sociais da pandemia?
São, sem dúvida nenhuma, São Miguel e Terceira. Porque, de facto, também é aqui que a pandemia tem estado mais, tem tido uma ação mais forte e, por outro lado, porque também eram aquelas ilhas que já tinham um setor de turismo eventualmente um pouco mais desenvolvido, nomeadamente São Miguel. Depois, felizmente, há outras ilhas que, como o Pico, que tem muito turismo, mas é um turismo também muito sazonal, muito no verão, e as Flores, este ano que passou, o ano passado, não houve, de facto, uma grande diminuição do turismo nestas ilhas, porque houve também muita procura interna. Isto é, os açorianos, houve um programa de apoio também à deslocação de açorianos e às férias dentro dos Açores, e essas medidas têm sempre efeito, nomeadamente em economias pequenas como é a nossa.
Sim. Falava pouco da realidade de que se conseguiu manter, apesar dos pesares. Na última campanha eleitoral, porém, percebemos que o discurso estava centrado em grandes prioridades, que me parecem lógicas, e também lhe pedi esse comentário, que se a área da educação, a saúde, o combate à pobreza, problemas como o despovoamento e o envelhecimento, são realidades que sim, se fazem sentir ainda, não é?
São realidades muito fortes. O desafio da educação, e nós na Caritas temos trabalhado muito à volta deste desafio da educação, para todos e o mais inclusiva possível, faz-nos muito sentido e é uma prioridade e tem que ser uma prioridade para qualquer governo da nossa região, porque de facto sem uma população com níveis de educação diferentes daqueles que temos atualmente, não poderá haver um desenvolvimento social ambicionado por todos. Naturalmente que a questão demográfica é também ela própria um outro problema que também vai estar que se interliga muito também com as questões da educação, porque de facto algumas ilhas, em todas as ilhas, mas sobretudo nas ilhas mais pequenas, assiste-se de facto a um envelhecimento gradual da população. Envelhecimento esse que é significativo e que vai ter efeitos marcantes no futuro. Depois as questões da saúde, que saúde é um problema em todo o nosso país e não podia deixar de ser diferente na região, aliás, só poderá ser não ser melhor na região devido às questões da insularidade e a todos os problemas que daí decorrem. Portanto, os desafios são de facto muito grandes nos Açores, mas eu penso que além não pode haver combate à pobreza e à exclusão sem economias fortes. E esse, de facto, tem sido um dos problemas da região. É o problema de não termos uma economia forte. A questão agrícola, infelizmente, como todos sabemos, o peso da agricultura tem diminuído significativamente. Há cada vez menos procura de alimentos como o leite e a carne, dadas as novas formas de consumo e aos novos metas ambientais e de saúde, etc. E de modo que, não sendo a agricultura, não tendo a agricultura o peso que tinha no passado, nem perspectivando eu que ela vá voltar a ter um peso muito significativo na economia. Se não forem outras formas de economia, de facto, julgo que será um problema para a região.
E no contexto atual, quais as principais necessidades da população? Há preocupação particular com os sem-abrigo, provavelmente?
A preocupação particular dos sem-abrigo põe-se sobretudo na Ilha Maior, que é a Ilha de São Miguel, onde este problema é um problema bastante mais agudo do que nas restantes ilhas. Felizmente, nas outras ilhas, a situação não é tão premente como é em São Miguel. Aí a nossa preocupação é de facto maior e a Caritas tem em São Miguel valências e ações a este nível. Trabalhamos com pessoas que não têm abrigo.
E estão identificadas no arquipélago as principais necessidades da população nesta altura?
Eu acho que estão. Há um diagnóstico que foi feito há 3 anos, se não me falha a memória, no âmbito da pobreza e da exclusão social, e depois foi feito um programa de combate à pobreza e à exclusão social. O diagnóstico é um diagnóstico bastante extenso e bastante bem feito, e neste momento, portanto, já se estava a trabalhar neste plano de combate à pobreza e à exclusão social, e portanto, neste momento, com certeza, o novo governo regional irá dar continuidade às questões e revisitar esse programa e, portanto, continuar a responder às questões sociais da melhor forma possível. Mas, volto a dizer, sem uma educação forte e sem o desenvolvimento do tecido económico e social, pois as respostas serão sempre limitadas e passarão a ser, ou serão sempre, terão sempre um efeito bastante assistencial e não tanto do desenvolvimento que todos ambicionamos.
Até aproveitando essa reflexão, desse ponto de vista, como é que a Caritas vai procurando responder às solicitações?
Eu acho que a Caritas tem tido a sorte de ir procurando ler a realidade, o contexto em que se situa e procurando responder àquelas que são as questões sociais mais emergentes. E estava-lhe a dar já lhe dei dois exemplos, sim, sim, no caso de São Miguel e da Terceira, em que focalizamos a nossa ação muito em resposta àqueles que têm sido os maiores desafios que a sociedade nos tem colocado. Aqui na Terceira tem sido a questão da educação e sobretudo a educação dos jovens, mas também já trabalhamos em educação de adultos e em formação de adultos. Sim. E em São Miguel tem sido sobretudo na questão dos sem-abrigo. E portanto, isto para lhe dizer que são as ilhas que têm, em que a Caritas tem uma dimensão maior, bastante maior, e onde de facto estão identificados. Naturalmente também existem problemas de educação em São Miguel, também existem problemas de sem-abrigo aqui na Terceira, mas de facto a Caritas foi tentando responder aos desafios que a sociedade lhe tem colocado.
Nesta altura, quantas pessoas e famílias estão a ajudar?
Pois, olha, eu não tenho dados de todas as ilhas neste momento, mas os números não têm subido nos últimos anos, aliás, têm até descido. Quando nos referimos a ajudas, normalmente estamos-nos a referir a cabazes alimentares ou a ajudas em vestuário, em medicamentos. Portanto, se falamos só nisto, podemos falar em cerca de umas mil e poucas famílias a nível dos Açores. Se falarmos em todo o trabalho que nós desenvolvemos e que não tem a ver com a ajuda imediata, aí o número é bastante superior.
Voltando aos efeitos da pandemia, nós, aqui no continente, tem tido particular impacto do ponto de vista informático a questão das cercas sanitárias. Vemos sobretudo,
sim,
a situação em Rabo de Peixe.
Em Rabo de Peixe, sim.
Estamos a falar de uma localidade que normalmente a notícia pelos elevados índices de pobreza, que é um dos maiores de todo o país. Quão preocupante esta situação para si, como é que olha para ela?
Têm sido feitos, de facto, também muitos esforços, quer a nível da Câmara Municipal da Ribeira Grande, quer a nível da Junta de Freguesia, e em articulação com a Caritas e com outras instituições sociais, no sentido de procurar dar apoio às famílias que se encontram em maiores dificuldades na Vila de Rabo de Peixe e também nos outros locais onde houve cerca sanitária, sendo que Rabo de Peixe é naturalmente a situação um pouco mais preocupante.
O acordo de governo, do novo governo, prevê cortes nos apoios sociais e falou-se numa redução substancial do número de pessoas dependentes do RSI. É possível, no contexto atual, avançar com uma medida deste tipo?
Eu não me estranha muito esse discurso, porque de facto nós já vínhamos assistindo há alguns anos a uma redução bastante significativa dos beneficiários desta prestação social, do rendimento social de inserção, por via da aplicação de outras medidas, nomeadamente medidas de promoção do emprego ou de promoção da empregabilidade, e de facto muitas pessoas começaram a fazer estágios profissionais ou a estar em programas de emprego que lhes possibilitou a saída da prestação social de rendimento social de inserção. Portanto, esta não me estranha, acho que isto já vinha acontecendo, não é uma... Pese embora que agora este discurso seja mais assumido em termos de linguagem, ele já estava subjacente à ação que se vinha a desenvolver na região.
A região, aliás, tem neste momento uma mudança de governação, depois de 24 anos de governo socialista.
Sim.
Que expectativas é que tem para esta coligação de direita que assume agora a missão de liderar o governo regional?
Pois, a minha expectativa... é que leve a região a um bom desempenho, nomeadamente promovendo a coesão entre o território, entre as ilhas, e que promova, de facto, a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, apostando em setores como sejam, de facto, aqueles que já falamos, nomeadamente a educação, e eu não posso deixar de voltar a referir a questão de uma economia mais forte atraindo investimentos para a região. Porque sem economia e sem trabalho, a região terá que ser sempre uma região pobre. Julgo que o nosso modelo de turismo, pese embora em algumas ilhas seja mais ou menos sustentável e que possa trazer maior valor acrescentado também, sobretudo em São Miguel, era um turismo... mais ou menos de massas e que não daria muito valor acrescentado para as populações locais, embora, ou por outra, dava valor, mas são valores baixos. Como sabe, o turismo normalmente tem salários baixos e de facto não criava uma grande riqueza, mas de qualquer forma era melhor haver turismo do que não haver. Sim. Portanto, a minha expectativa é que o governo trabalhe em prol do desenvolvimento social e económico dos Açores. E o que desejo é que tenha sucesso, porque o sucesso deste governo ou de qualquer governo é o sucesso dos açorianos.
Saúde, educação, emprego, principais prioridades então do ponto de vista da Caritas para este mandato do novo
Sim,
governo.
Sim, sem dúvida.
Também falávamos ainda há pouco da questão das empresas regionais. Nós, aliás, já projetava de certa forma esta questão. Ainda esta semana foi criado um programa de apoio para que as empresas que tiveram quebras significativas de faturação. Isto é referente a 2020. Temo que 2021 seja um ano ainda de maior dificuldade.
Temo sem dúvida. Nomeadamente, portanto, há neste momento, primeiro, a questão das cercas sanitárias. Depois, as pessoas têm hoje mais consciência e mais medo. E isso também retrai naturalmente o consumo. E, portanto, as empresas estão sem dúvida em dificuldades. E, portanto, sem ajuda, uma ajuda bastante musculada do Governo Regional ou dos Governos, isto não seria possível, de facto, muitas das empresas sobreviverem. E falo, há classes que me preocupam sobremaneira, estou a falar a questão da restauração, a questão dos táxis, a questão das empresas ligadas ao setor do turismo, à animação turística e a quem vivia dependente destas ações, mas também outras, as nossas festividades locais que atraíam muita gente e que também eram a fonte de rendimento para muitas famílias, nomeadamente as festas do Espírito Santo, as festas nas diferentes localidades, nas nossas diferentes comunidades, que tinham marchas e desfiles e em que atraía muita gente, também promovia o consumo, naturalmente, quer de bens alimentares, quer de vestuário, etc. todas essas festividades não se realizando, pois também não existe, de facto, esse movimento e essa geração de riqueza. E, portanto,
Anabela Barba, deixe-me colocar-lhe aqui uma questão que tem a ver com a postura do novo governo dos Açores e da necessidade de interajuda e ligação às empresas e ao setor social. Este discurso contra a subsidiodependência não pode colocar em causa algum do equilíbrio necessário que ainda agora nos reportou?
Bem, uma coisa são os discursos, depois vamos ver como é que vai ser a ação. Eu estou expectante e aguardante para ver, de facto, o tempo ainda é muito curto e estamos em tempos muito atípicos também para podermos neste momento fazer uma avaliação daquilo que têm sido as medidas entre o discurso e a prática. O discurso a mim não me choca se de facto tivermos medidas para que as pessoas não sejam subsidiodependentes e, portanto, não me choca nada, não me choca se de facto houverem outras medidas. Aliás, como disse, como já referi, já vinham acontecendo outras medidas de promoção do emprego, de promoção de competências pessoais e sociais nas pessoas que tinham baixos níveis educacionais e que, portanto, não tinham altos níveis de empregabilidade, e isso já vinha a ser feito. Agora, naturalmente, vamos esperar que isso se mantenha e até se reforce, naturalmente, porque só pode, havendo este discurso, a ação tem que ser sucedânea, naturalmente.
Estamos a caminhar para o final da nossa entrevista. A comunidade migrante e os seus problemas. Existem cerca de 3.900 imigrantes nos Açores, oriundos de 95 diferentes países. Como é que se acompanha esta realidade? É difícil para a Cáritas?
Nós, na Cáritas, temos relativamente pouca ligação à comunidade migrante, porque existem, felizmente, associações muito boas de apoio aos migrantes. E também temos a sorte da maior parte dos migrantes que estão connosco já estarem, a maioria deles, há muitos anos e bastante bem inseridos no meio. Salvo raríssimas exceções, estes migrantes hoje fazem parte da nossa comunidade como qualquer açoriano ou açoriana e, portanto, não notamos que haja um problema ao nível das comunidades migrantes.
Queria só fazer uma última pergunta que tem a ver com o próximo tempo litúrgico que vamos viver na Igreja Católica. A mensagem do Papa para Quaresma insiste na necessidade de cuidar de quem se encontra em condições de sofrimento, abandono, angústia. É particularmente importante nesta pandemia, é uma inspiração particular para estes momentos que vivemos?
É uma inspiração particular sempre, e ainda ontem, dirigindo-me aos técnicos da Cáritas da Terceira, os desafiei a estarem sempre muito atentos à realidade e ao sofrimento. Hoje, e com esta pandemia, veio acima, ou veio pôr a nu aquela que é a realidade dos idosos que estão sós, que estão em instituições sociais, com muitas dificuldades essas mesmas instituições para cuidar, e de facto esta é uma faixa da população que sofre, o envelhecimento já é por si uma fase terrível da nossa vida, mas temos que encarar terrível no sentido da solidão, muitas vezes, e esta pandemia vem mostrar, de facto, como estas pessoas sofrem, e agora sofrem mais ainda porque têm que estar isoladas das suas famílias, e até que ponto, e já hoje de manhã também por acaso pensava nisso, até que ponto não perdemos algumas oportunidades de trabalhar em termos sociais, na questão da intergeracionalidade. Refiro-me, por exemplo, estou-me a lembrar aqui, por exemplo, a Cáritas da Terceira, que trabalha com crianças e que trabalha com jovens, nunca trabalhou com idosos. Até que ponto não perdemos esta oportunidade de fazer aqui uma inclusão maior, promovendo, de facto, alguma, até uma interação saudável entre todas estas faixas etárias da nossa população. cuidar dos outros, e também foi significativo. O nosso bispo quis dar posse à Cáritas no dia Nossa Senhora da Luz e do dia do doente. Isto também tem naturalmente uma carga e um sentido do cuidar. E foi também esse o objetivo do nosso bispo ao fazermos esta tomada de posse das direções da Cáritas, da Terceira e da Cáritas Diocesana dos Açores, neste dia.
Anabela Borba, muito obrigado. Muito bom dia.
É um prazer. Olá, bom dia. Obrigada.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.